Copa do Mundo 2014.
E o governo lança ações de sustentabilidade para a Copa. Entre as medidas, construções sustentáveis, incentivo ao consumo de produtos orgânicos e a baixa emissão de carbono. As ações foram divulgadas nesta terça-feira. Mais informações com o repórter Jonatas Cotrim.
Cinco ações centrais fazem parte da agenda governamental de sustentabilidade voltada para a Copa do Mundo. Entre elas, a primeira medida adotada foi a obrigatoriedade de que todas as empresas responsáveis pela construção e reforma dos estádios fizessem o reaproveitamento de materiais que seriam descartados e a instalação de sistemas de aproveitamento de água e energia nas arenas. O Brasil é o primeiro a aderir a esta medida entre os países que receberam o Mundial. A proposta foi adotada pela FIFA como obrigatória para os países que vão receber os próximos mundiais. Como exemplo desse tipo de construção está o Mineirão. Na avaliação do coordenador da Câmara Temática de Sustentabilidade da Copa, Cláudio Langoni, o estádio se destacou no país.
Os 12 estádios entraram nesse processo para a obtenção do LEED e nós esperamos que, inclusive, vários deles ultrapassem o nível básico que havia sido exigido pelo governo brasileiro e atinjam os níveis prata e ouro. Inclusive, nós destacamos que um dos projetos mais ousados nessa área de sustentabilidade foi o projeto do Mineirão.
Outra ação inédita de sustentabilidade para a Copa é a campanha de consumo de produtos orgânicos e de agricultura familiar. Durante o Mundial, quiosques de vendas de produtos naturais vão ser instalados no entorno dos estádios. Além disso, vão ser distribuídos aos voluntários da Copa um kit de lanche com produtos orgânicos e de agricultura familiar, como castanhas e barras de cereais. A reciclagem também está na agenda de sustentabilidade da Copa. O governo federal destinou R$2.300.000 para a contratação de catadores de materiais recicláveis nas cidades sedes do Mundial. Os trabalhadores vão atuar durante a Copa, dentro e no entorno dos estádios, e também nas áreas oficiais de transmissão dos jogos, as fanfests. Todo o material coletado vai ser doado para as cooperativas dos catadores. A campanha Passaporte Verde também faz parte das ações de sustentabilidade do Mundial. O programa, que já existia em outros países, propõe para os turistas 60 opções de roteiros que estimulam a prática de passeios ecológicos. Mas para a presidente da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, Maria Dalce Ricas, o projeto é incoerente com as ações do governo.
É uma ação que a gente já, do princípio, já pergunta, mas que incentivo é esse? Porque que a gente saiba, lugares sustentáveis, vamos pensar que fosse unidade de conservação, por exemplo. Vamos pegar as unidades de conservação próximas a Belo Horizonte, né, que facilitaria o acesso dos turistas, como, por exemplo, o complexo de cavernas, né, patrimônio espeleológico e arqueológico do vetor norte de Belo Horizonte, que fica a menos de uma hora daqui. Lá não tem nada de sustentável, pelo contrário, o próprio governo está incentivando a destruição desses ambientes à medida que ele incentiva projetos econômicos sem medidas efetivas de proteção desse patrimônio.
A emissão de gás carbônico está na agenda de meio ambiente para a Copa, com o programa Baixo Carbono, lançado em abril. A ideia é que as empresas que coletaram créditos de carbono doem seus créditos para o governo federal para que as emissões lançadas durante a Copa sejam abatidas por esses créditos. Para você entender melhor como funciona esse sistema, é assim. Um estádio de futebol, por exemplo, o Mineirão, ganhou créditos no mercado de carbono por causa de sua construção sustentável. Ao invés de trocar esses créditos por dinheiro, a empresa doou para a União esses créditos para que sejam abatidos da conta do país os débitos que vão ser adquiridos com a emissão de carbono durante o Mundial. O mesmo também pode ser feito pelos torcedores que adquiriram os ingressos dos jogos. Durante a compra, os usuários podiam optar por doar para o Fundo Internacional de Recuperação Ambiental o valor correspondente à emissão de carbono que ele causaria ao se deslocar da sua casa para o estádio. Para o coordenador da Câmara Temática de Sustentabilidade da Copa, Cláudio Langoni, a expectativa é que mais pessoas contribuam com a medida.
Essa iniciativa já havia sido adotada aqui no Brasil na Rio Mais 20, numa escala menor, e agora nós temos ela adotada para um universo muito grande de pessoas do mundo inteiro, porque se você somar 64 jogos com uma média de 50 mil espectadores, mais ou menos, você vai ter algo em torno de 3,2 milhões de espectadores. É claro que, em vários casos, o espectador se repete, vai estar em mais de um jogo, né? E nós esperamos que essa iniciativa de compensação voluntária possa ir gerando um nível de adesão crescente e possa virar um padrão.
As ações de sustentabilidade para a Copa foram elaboradas em uma parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Desenvolvimento Agrário e Esportes, além do PNUMA, o Programa das Ações Unidas para o Meio Ambiente, com produção de Amélia Gomes, repórter Jonatas Cotrim.